Passamos a palavra agora para Francisco Calazans Lacerda, presidente do Citoresp. Está com a palavra, Francisco Calazans Lacerda, 10 minutos.
Senador Paim, demais membros da mesa, bom dia a todos os companheiros que estão presentes. Cumprimento de forma forte os companheiros de todos os países que estão aqui nessa luta. Eu estava pensando aqui em fazer uma homenagem aos meus companheiros que são trabalhadores de todos os países que estão aqui presentes, até para descontrair um pouco as emoções que já foram, fluíram aqui. Lembrar aqui uns versos de um poeta nosso. Gostaria que os demais países soubessem da existência desses versos, de Olavo Bilac, que diz o seguinte: não nasce a planta perfeita, não nasce o fruto maduro. Para se ter a colheita, é preciso semear. Tal qual a chuva caída fecunda a terra, no estio para fecundar a vida, o trabalho se inventou. É feliz quem pode, orgulhoso, dizer: eu nunca fui vadio, e se hoje sou venturoso, devo ao trabalho o que sou. Eu não esperava que ia ficar emocionado, mas fiquei, e peço desculpa. Quero dizer o seguinte, os oradores que me antecederam, eu só quero dizer o seguinte, porque eles disseram a verdade, então eu não preciso retomar o que eles falaram. Corroboro o que foi dito e louvo todos os que me antecederam, Patá, Guaci, o Scott, a nossa companheira que acaba de ficar emocionada. Mas eu quero dizer o seguinte, quando o McDonald's chegou, eu estou falando meio com o passado para colaborar com o tradutor. Quando o McDonald's chegou no Brasil, lá no final da década de 80, e que eu tomei conhecimento da proposta que ele tinha, eu achei muito bonito, poético até, romântico, bastante, uma coisa louvável, democrática, uma contribuição bonita para o país. Então, se propõe a quê? A propiciar ao jovem, na idade do primeiro emprego, ter a possibilidade de estudar e ajudar os seus familiares a pagar o estudo e ter um horário que permitisse estudar bem, né? Isso é muito bonito. Acontece que quando começou a funcionar o país, logo no começo da década de 90, nós começamos no sindicato Citoresp em São Paulo receber os companheiros jovens reclamando de maus tratos, transportando pesos excessivos, queixando dores na coluna, alimentação inadequada diária, o hambúrguer todos os dias, e gastrite, e queimaduras, assédio moral, assédio sexual. Então, aquilo me deixou decepcionado, porque afinal era tão bonito aquela proposta e de repente muda tudo, não é? E aí aparece essa jornada móvel variável, e nós temos na nossa legislação, no artigo 4 da CLT, diz o seguinte: o trabalhador, enquanto aguarda a ordem para entrar em serviço, ele está à disposição da empresa e deve ser remunerado. Isso é o artigo 4. O artigo 9 da CLT diz: qualquer tentativa de desvirtuamento, fraude, os preceitos da consolidação da lei de trabalho, é nulo de pleno direito. Mas, mesmo assim, como a McDonald's não conseguia implantar isso dialogando com o Citoresp, nós não permitíamos essa maluquice, né, de Sim, recebíamos também os trabalhadores com, no final do mês, recebendo cento e poucos reais. O máximo que se via era 300 reais, que é um quarto do salário que devia receber, não é? Salário da categoria profissional. Então, todos esses desvirtuamentos que andaram ocorrendo na McDonald's criou um clima assim, de incompatibilidade entre nós, eles e o Sintoresp. Então, a nossa grande mágoa, censuramos um pouco as instituições, não a ponto de admitir que o Poder Judiciário, por exemplo, seja subornado, porque nós somos adeptos do Estado Democrático de Direito e queremos o Brasil como um país democrático. O Estado Democrático de Direito não permite a submissão do Poder Judiciário, de qualquer dos poderes da República, a força de um capital, por maior que seja. Então, nós não queremos admitir isso. Mas tem acontecido decisões que nos deixam perplexos. E a gente começa a interpretar, dizendo que houve induzimento ao erro, etc. Mas tem acontecido. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho tem uma posição que é corroborada, que é confirmada pelo Supremo Tribunal Federal através de uma súmula, que é a súmula 677, se não me engano, que diz que cabe ao Ministério do Trabalho cuidar da unicidade sindical. Então, o Ministério do Trabalho tem uma posição que diz o seguinte, uma nota técnica que ela diz o seguinte: a categoria profissional, empregados em hotéis, restaurantes, bares similares, Calazans, é uma categoria una.
Calazans, permita um pequeno pois parte.
Não, senador, estou saindo da
como
pauta.
Como eu tenho que abrir a sessão do plenário do Senado, já estão lá todos convidados, em torno de umas 300 pessoas, das APAES, então eu vou convidar a senadora Regina Souza, nossa eterna presidenta aqui, a presidenta, toda vez que eu tenho um compromisso, ela está sempre de prontidão, pronta a assumir aqui a liderança, senadora do Piauí, para que ela assuma aqui. Eu me comprometo com vocês que eu vou lá, vou abrir a sessão, monto a mesa, faço a minha saudação e retorno para a nossa audiência pública. Estou liberado, me dão aí uns 20 minutinhos. Então, até um pouco mais, voltarei. Como diz um gaúcho lá, eu voltarei.
A todos e a todas, pode prosseguir, senhor Calazans. Pode continuar a sua fala. E aí, o desconto aí dos tempos. Tempo, não sei se parou o relógio. Se parou, se não parou, dá o desconto do tempo dele.
Perdão, obrigado. Eu estava dizendo que o Ministério do Trabalho tem uma nota técnica em que diz que a categoria de hotéis, restaurantes, bares similares, ela é composta dos hotéis e seus similares, pensões, motéis, restaurante e seus similares, lanchonetes, etc., bares, enfim. E que o segmento fast food não constitui uma categoria. É mero segmento da categoria de hotéis, restaurantes, bares similares e, portanto, até princípio geral de direito, o acessório segue o principal. Só pode haver sindicato, que é o acessório, se houver a categoria profissional. Então, não há. E mesmo assim, é aí onde eu faço essa observação, que lamento profundamente ter que fazê-la, que, apesar de tudo, a McDonald's conseguiu estimular a criação de um sindicato de trabalhadores para ser manobrado por ela, para esse sindicato, então, concordar com aquilo que nós não poderíamos concordar, com aquilo que afronta a nossa legislação. E, então, a partir daí, ela gerou um grande prejuízo, porque pagando salário menor, ela gerou um grande prejuízo para os trabalhadores. E nós entramos com uma ação que ganhamos na primeira instância, que é uma ação que pode chegar a mais de 100 milhões de reais, ou seja, quanto usurparam dos trabalhadores. E essa decisão foi muito bem fundamentada, é um juiz muito estudioso, um professor da USP, o doutor Homero Batista, estudou bem, é um juiz muito sério. E ele fez uma fundamentação onde ele não considera válido esse sindicato que foi criado, né? Em função disso, ele reconheceu o direito dos trabalhadores. Então, nós tivemos, em segunda instância, uma decisão que, para negar os direitos dos trabalhadores, isso nos causa espécie, porque nós sabemos... Já terminou meu tempo? Nossa, eu estava tão empolgado. Vou encerrar. Então, nós sabemos que a natureza da justiça, do direito do trabalho, da justiça do trabalho, é protecionista do obreiro. E aí houve uma inversão. Reconheceram que o sindicato existe para negar aos trabalhadores tudo aquilo que a gente reclamava. E o elenco é esse aqui: jornada variável, remuneração, enfim, tudo que há, que já, aliás, já foi até mencionado pelo meu presidente Moacir, aí todo, essas coisas que acontecem aqui, parece que acontecem no mundo inteiro. Então, é aquele capitalismo canibal de que o Scott falou, não é? Eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui falando e espero que essa luta nossa continue forte, unidos, porque, de fato, nós precisamos, como disse o presidente Moacir, estarmos globalizados nessa força, nessa união de que nós precisamos tanto, para vencer. Obrigado.
Obrigada, senhor Francisco Calazans. A gente passa a palavra agora. A gente ouviu até agora o lado dos trabalhadores. Agora vamos para o lado da lei, da fiscalização. Vamos para o senhor Leonardo Osório Mendonça, que é procurador do Ministério Público do Trabalho.
Gostaria primeiro de saudar a senadora Regina Souza, né, em nome de quem eu saúdo todos os parlamentares, demais senadores, deputados aqui presentes que já passaram nessa sessão, que estejam ouvindo em outro ambiente. Gostaria de saudar também o Moacir, né, a quem eu saúdo todos os, né, brasileiros, brasileiras aqui presentes, né, vinculados ao movimento sindical brasileiro. Gostaria de saudar também os representantes da Nova Zelândia, e aí por um motivo especial que eu vou falar no final, vocês vão entender por que eu estou fazendo essa saudação especial aos representantes da Nova Zelândia, né, em nome de quem eu gostaria de saudar todos aqueles que vieram de tão longe, ou não tão longe assim, mas para participar nesse evento. E, por fim, né, para completar essa parte inicial de saudação, eu gostaria de saudar e registrar a presença da doutora Margarete Matos, né, que é autora da ação que já foi citada aqui, do Ministério Público do Paraná, né, que trata da questão do trabalho dos adolescentes, do que eles fazem, da questão do desvio de função nas lojas da Arcos Dourados aqui em nosso país. Bom, eu queria deixar claro que o Ministério Público do Trabalho não é contra ninguém. Ele não é inimigo de ninguém. O Ministério Público do Trabalho, ele não é contra a empresa, quer seja ela pequena, média ou grande. O Ministério Público do Trabalho não é contra uma empresa do ramo de hotelaria, do ramo de agropecuária, de nenhum tipo de ramo. Agora, o Ministério Público do Trabalho é contra aquela empresa, quer seja brasileira, multinacional, pequena, média ou grande, que desrespeita a legislação de nosso país. O Ministério Público do Trabalho é contra as empresas que utilizam trabalho infantil, que utilizam trabalho escravo, que fraudam a legislação trabalhista. E, independentemente do tamanho, da origem, do poder, do que quer que seja, nós vamos tentar fazer do nosso trabalho. Como o senador Paim colocou, né, anteriormente, e foi colocado também por outros membros da mesa, todos são bem-vindos ao nosso país. Nós somos um país acolhedor, o Brasil é um país que gosta de receber as pessoas. Mas quem vier aqui tem que saber que tem que respeitar a legislação que é feita por essa casa, pelos estados brasileiros e pela Câmara dos Deputados que representa o povo brasileiro. Quer ser, como eu disse, independentemente do seu porte. Bom, como os senhores sabem, né, a maioria pelo menos sabe, eu fui o autor da jornada que pelo menos em tese, acabou com a jornada móvel variável no Brasil. Uma ação civil pública, não foi a primeira ação civil pública protocolada pelo Ministério Público do Trabalho, né? Tenho que adiantar. Eu não sou, digamos assim, aquele que entrou com a ação ela foi feita por mais de 50 cabeças, né? Peguei modelo de colegas, procurei investigar o que o movimento sindical estava fazendo, tanto é que na própria ação eu menciono a realização de audiências públicas anteriores sobre o tema, que foram feitas aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nessa ação, senadora, a empresa se comprometeu a acabar com a jornada móvel no Brasil em todas as suas unidades, a partir do final do ano de 2013. Nessa ação também, a empresa, em relação à jornada móvel, e aí relatando um pouco das angústias que os senhores têm, e foi relatado aqui por conta do peso, da importância da empresa, isso também me angustiou. Por quê? Porque não existe nada no Brasil que diga a jornada móvel variável é proibida, de forma direta. Mas, para mim, é muito claro. Para quem opera o direito, é muito claro. Né? O doutor Calazans citou alguns artigos que fariam com que a jornada móvel variável não pudesse ser utilizada no Brasil. Nós temos no nosso Brasil, felizmente, um princípio que é vetor de tudo aquilo que qualquer operador de direito e qualquer pessoa deve pautar o seu dia a dia, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E uma jornada móvel variável, ao meu ver, ele viola o princípio da dignidade da pessoa humana, viola o princípio o outro princípio previsto em nossa Constituição, que é o princípio da valorização social do trabalho. E eu tinha um medo muito grande. Por quê? Porque a ação foi muito divulgada. E eu até brinquei que, do meu lado, do Ministério Público do Trabalho, eu poderia contratar, entre aspas, como eu contratei o Procurador-Geral do Trabalho, qualquer Procurador do Trabalho, nós temos colegas muito melhor capacitados do que eu. Mas a empresa teria potencial para contratar os melhores advogados do Brasil, como ela já tinha feito. Ela tinha dois pareceres, de dois dos maiores juristas brasileiros do direito do trabalho brasileiro, dizendo que a jornada móvel variável poderia ser utilizado em nosso país. E eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de que, com a repercussão dessa ação, um resultado negativo fizesse com que não só a Arcos Dourados e outras franquias da McDonald's utilizasse a jornada móvel, mas outras empresas também, aí sobre a chancela do judiciário, estou falando no caso de improcedência, também passasse a utilizar esse modelo que, para mim, é perverso, é indigno e deve ser extirpado não só no Brasil, mas em todo o mundo.